Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Surtados S.A., o seu podcast surtado na quarentena. E hoje, gente, eu tenho um assunto assim muito, muito bom, muito relevante, seguindo a minha pegada de temas essenciais para o momento atual que nós vivemos, e extremamente sérios e científicos. Hoje eu vou discutir uma das coisas que realmente pega na essência do ser humano, que é o viver coletivamente, né? Porque, a não ser que você more numa ilha, e mesmo assim há controvérsias, né? Porque nem não se pode ter tudo, você vai ter que viver coletivamente. E muitas pessoas odeiam viver coletivamente, mas é a realidade. Eu sou uma pessoa que sempre vivi em apartamento, gosto muito de apartamento, não viveria numa casa. Quer me ver infeliz, me bota numa casa pra morar, porque eu sou a pessoa do apartamento. O meu sonho é ter um apartamento da hora, bacanudo, grande, no centro da cidade. Eu sou esse tipo de pessoa. Não me leva pro meio do mato que eu não me adapto, não gosto de bicho. Não sou obrigada. Mas enfim, viver em apartamento sempre me colocou em grande contato com a sociedade, nos seus limites habitacionais mais concretos e mais humanos. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, minhas experiências com os meus vizinhos, basicamente. Tenho várias experiências com vizinhos nesses vários anos de experiência em viver coletivamente. E nessa quarentena virou praticamente um hobby ficar olhando a vida dos vizinhos. Eu sou aquele comercial macabro do Zap Imóveis que passava na TV um tempo atrás, que era tipo, a pessoa tava fazendo yoga, e aí ela virava pra trás, tinha uma senhorinha macabra tomando café olhando pra ela. Aí ela virava, tinha um senhorzinho bizarro olhando pra ela tomando café. Aí a última vez ela vira e tem um cachorro empalhado tomando café olhando pra ela. Eu sou esse cachorro empalhado. Talvez porque eu esteja dormindo a maior parte do tempo que eu tô olhando pros vizinhos, porque eu acordo cedo, mas eu super seria esse cachorro empalhado olhando pros vizinhos secando eles. Mas eu acho que eles não podem me ver. Talvez eu esteja bem errada, talvez esteja. Talvez eu esteja passando vergonha, talvez. Me arrependo, não sei. Mas vamos lá. Começando a minha vida, então, quando eu mudei para São Paulo, alguns de vocês sabem, outros não, mas essa grande história pitoresca da minha vida, eu morei num pensionato de freiras por uns 6 meses, mais ou menos. E esse pensionato de freiras, assim, cara, é tudo que você imagina que um pensionato de freiras seja. Inclusive, arrastei várias amigas minhas. Foi o mesmo pensionato que a minha mãe morou em 1984, quando ela foi para São Paulo passar 2 anos lá. E assim, a parte do pensionato que eu morei era igualzinha à parte que a minha mãe morou. Inclusive, os móveis eram os mesmos, a construção era a mesma, o pó não tinha sido tirado desde então. Era um negócio complicado. É claro que vale muito a pena, tanto que recomendei para amigas que mudaram para São Paulo, era um pensionato só de mulheres, mas tem as suas peculiaridades, né? Eu acabei dividindo o quarto com uma menina que era do litoral de São Paulo, e aí assim, essa menina, ela era uma pessoa peculiar, tadinha, não é culpa dela, tá bom, é culpa dela, desculpa se você estiver ouvindo, mas ela tinha um namorado nessa cidade do litoral que era bartender. Então, o que que acontecia? O namorado saía do trabalho tipo umas 4 da manhã, de dia de semana. E aí, às 4 da manhã, a menina ligava do meu lado, porque a gente dormia uma do lado da outra, né? Separadas aquelas mesas de aparador que você não pode chamar mais. Sempre achei estranho o nome dessas mesas, mas enfim, a mesa de cabeceira, antigo criado mudo, que finalmente aboliram esse termo. Mas enfim, separados por essa mesa de cabeceira, aí ela ligava, 4 horas da manhã, e falava: "Oi, amor, tudo bem? Como foi seu dia? Ah, te amo tanto!" E aí eu acordava toda vez que essa criatura falava com o namorado dela, 4 horas da manhã. Sendo que às 5 e pouco eu já tinha que acordar, porque eu tinha que ir pra faculdade. E eu queria matar a criatura, porque ela não falava baixo, ela falava fino, estridente e alto. Não sei se fez sentido do ponto de vista sonoro, mas ela falava exatamente do jeito que eu tô tentando imitar. E assim, 4 horas da manhã. Só que eu era o quê? Era uma menina do interior tímida, introvertida, sem amigos, que tava estudando direito. Então o que eu fiz? Eu falei com ela para tentar resolver o problema? Não. Eu peguei a coisa mais passiva-agressiva do estudante de direito do primeiro ano e escrevi num post-it. Artigo 327 do Código Penal, perturbar o sossego alheio. Pena, multa mais detenção de 1 a 3 meses. E colei na porta do quarto. Claro que assim, eu olho para trás e a minha pessoa se retorce com esse maravilhoso. Essa maravilhosa fase da minha vida, né? E aí a menina, na semana seguinte, não falou nada. Provavelmente deve ter lido o aviso. Não falou nada. Comprou um quadro desses que você compra na rua, na Avenida Paulista, escrito Gentileza gera mais gentileza. E até hoje eu não sei se isso era uma indireta ou se simplesmente estava aí. Então, assim, se foi, graças a Deus, eu acabei mudando de lá, mas foram meses assim complicados. Um dia eu vou fazer um podcast falando sobre todos os perrengues que eu tive que passar no pensionato, porque são muitos. Mas eu acho que para esse podcast fica aí. Minha querida colega, cujo nome eu não vou vazar, mas que falava com o namorado às 4 horas da manhã. Maravilhoso. Aí eu mudei para um apartamento que era no último andar. E no andar de baixo do meu tinha uma vizinha, que era uma senhora já de idade, e aparentemente ela tinha um ouvido biônico, porque ela ligava para tudo. Às vezes eu respirava mais alto, ela ligava para falar que tava fazendo barulho. Ela falava: "Você anda de sapato na casa de manhã?" Eu falei: "Claro, minha senhora, eu tô saindo de casa, o que que você quer que eu faça?" "Porque você fala muito alto." "Gente, mas eu moro sozinha. O que que a mulher tá ouvindo?" "Porque você fica arrastando os móveis de madrugada." Aí eu fico assim: "Minha senhora, você está ouvindo coisas? Isso são espíritos se manifestando na tua casa? Porque quem que arrasta um sofá às 3 horas da manhã, querida?" Com certeza eu não sou. Chegou num ponto que os porteiros pararam de repassar o interfone, porque o interfone é aquele que você liga pro porteiro e depois você ligava pro apartamento que você queria. Chegou num ponto que ele simplesmente falava assim: "Olha, a fulana ligou aqui, mas eu nem avisei porque eu sei que ela é chata, tal, então ela reclama do barulho, tá?" E aí nem repassava mais, porque não tinha. Se você respirasse um pouco, se você pensasse um pouco alto, você já caía no filtro da mulher. E aí tinha vezes, também não me orgulho disso, também não faz tanto tempo, que quando eu recebia a gente em casa, por exemplo, dar uma festinha, quando a gente dava festinhas, né? E aí eu tirava o fone do interfone, porque senão eu sabia que a mulher ia ficar ligando. Então eu já dava a festinha com o fone fora do gancho, para impedir que a mulher viesse reclamar. Também cagando de medo que ela fosse subir e entrar na festinha. Se fosse o caso, a gente servia um vinhozinho, uma coisinha, dava um pedaço de bolo para a mulher ficar feliz, quem sabe a vida seguia melhor. Mas enfim, teve esse rolê. Do meu lado eram vários apartamentos, né? Então, no andar de baixo tinha essa mulher, do meu lado esquerdo tinha uma dupla de irmãs, mais ou menos da minha idade, que até hoje eu não sei o nome. Eu quero crer que uma delas chamava Júlia. E a outra chamava Carolina. Mas eu nunca parei para perguntar os nomes, então eu não sei se elas chamavam isso mesmo. Então eu vou dar esses nomes fictícios para elas. Espero que sejam verdade. Ou não, não sei se eu estaria expondo. Mas enfim, elas eram muito simpáticas e elas estavam sempre sorrindo. Só que uma delas, na verdade as duas, né? Eu chamava assim, muito entre todo mundo que visitava meu apartamento, ficava sabendo dessas vizinhas, porque não tinha como não escutar. De irmãs, olá. Por quê? Porque elas tinham uma vida social muito agitada, então elas recebiam muita gente na casa. Mas elas recebiam, e toda vez que alguém entrava na casa, tinha que ter o olá. E o olá não era um mero cumprimento. Era um ritual específico de entrada de passagem para aquele domicílio. Porque abrir a porta, começava, olá! E a outra, olá! E aí os amigos dela já estavam acostumados com esse olá fininho e gritado, e eles entravam na onda e ficavam, olá! Tinha um específico que era sempre o mesmo cara, e ele aparecia nos momentos mais aleatórios, no meio da tarde. Eu tava tranquila, assim, sei lá, domingo à tarde, começava, olá! Olá! E era muito alto. Como a porta da sala dava direto pro hall dos elevadores, toda vez que passava para entrar para aquele apartamento, eu ouvia os olás. E toda vez que eu tinha gente em casa, as pessoas do nada vinha aquele olá! E a pessoa, meu Deus, Ana, é verdade? As irmãs olá? Às vezes eles davam festa. Também toda vez que entrava alguém no maldito apartamento da festa, tinha que passar pelo olá. Então era um tal de. Uma vez uma fez um aniversário que era assim: olá, 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 olá. Ficou uns 15 minutos entrando gente, todos no olá. Acho que é pior do que aquele restaurante Johnny Rockets, sabe? Que toda vez que entra um cliente, você tem que cumprimentar. É pior do que isso, porque era um olá a cada 5 minutos. Não dava para descansar, tinha que tomar água entre os olás, porque era impressionante. Ai, que horror. Mas eu adorava. Eram vizinhas muito simpáticas, mas esse quesito do olá era muito característico. Desculpa, irmãs olá. Amo vocês. Vocês fizeram várias parte dos meus anos no apartamento que eu morei, mas era muito peculiar, gente. E atingia níveis, às vezes, que só os cachorros ouviam, que é muito impressionante. Depois eu mudei para um outro apartamento que aconteceu um negócio bizarro. E até hoje eu não consegui solucionar esse mistério, que é o mistério da cantoria. Eu não sou. Eu, assim, sou uma vizinha razoável. Vamos assim. Eu gosto de passar o um aspirador? Gosto de passar um aspirador. Às vezes eu canto em casa sozinha? Canto em casa sozinha. Mas eu tento respeitar, assim, os horários comerciais. Então, eu sempre tento passar o aspirador dentro do horário comercial. Então, assim, pode ser que seja estranho passar um aspirador uma quarta-feira, 10 horas da manhã, uma sexta-feira, 3 horas da tarde, uma coisa assim. Pode ser que seja estranho, mas eu acho que, assim, se você tá no horário comercial, se eu perturbar o seu sono, assim, problema seu, né? Porque eu tô dentro do horário comercial. Então você não pode reclamar. Se a bateção de uma reforma começa às 8 da manhã, então meu aspirador de pó pode começar às 10, tá? E assim, a outra questão é a cantoria. Eu canto, tá? Isso é uma coisa assim que eu faço. Eu não consigo parar. É um hábito que eu desenvolvi ao longo dos anos. Sei lá por quê, mas eu canto muito. Muito. Tá? Tem dias que eu fico 2 horas cantando. Só cantando. Não sei. Nem canto tão bem assim. Mas já cantei muito pior. Porque quando eu tinha 5 anos, eu falei pra minha mãe que queria ser cantora. Ela falou: você herdou a voz de gralha horrível do seu pai. Você não pode cantar. E aí eu fiquei traumatizada, e por isso que eu canto. E por isso que eu tenho um podcast também, porque eu odeio tanto som da minha voz que eu gosto de ficar ouvindo o som da minha voz reverberando nas ondas do rádio. Mas enfim. Então, às vezes eu passava assim de noite, dava aquele 8 horas da noite, eu ficava cantando na minha janela. Aí dava 10 horas, eu fechava a cantoria porque respeito a lei do silêncio e tal. E aí um pouco antes da quarentena, assim, umas 2 semanas antes, tinha mudado uma pessoa nova. Não era pro apartamento de cima, mas era, acho que, pro apartamento no outro apartamento. Então tinha um andar de diferença, alguma coisa assim. Tinha mudado uma menina nova pro apartamento. E aí, num desses dias que eu cantei e encerrei a minha cantoria, tipo, 9h30 da noite, eu fui dormir. Era, tipo, uma quinta-feira, umas, sei lá, 11, eu acordei 1h30 da manhã com uma cantoria que era assim pavorosa. Parecia que uma alma penada tava cantando aquela música A Thousand Years dos vampiros lá, do filme dos vampiros, Crepúsculo. E assim, Era uma coisa, era alto, era tão alto que eu acho que o apartamento que tava de distância, assim, tava ouvindo. Porque não entendi. Aí eu falei, nossa, será que a menina ouviu que eu tava cantando e quis se vingar de mim por ter cantado de noite e agora ela quer me acordar pra cantar? Já mil teorias da conspiração. Falando, ai meu Deus, nunca mais vou cantar na vida. Porque aí a menina vai. Aí no dia seguinte, de novo, 2 horas da manhã, acordei com aquele som sepulcral de uma mulher cantando desbragadamente A Thousand Years. E cantava só essa música. Eu ainda tenho a decência de escolher uma playlist de cantar várias músicas em seguida, não ficar cantando a mesma, né? Mas a criatura não. A criatura cantando a mesma música. Eu fiquei, ah, meu Deus. Tá bom. Eu não vou reclamar nada, porque eu acho que talvez seja uma retaliação. E aí no terceiro dia, de novo. Aí eu falei, não, peraí. Aí também, eu não cantei ontem, eu não cantei no outro dia, a menina tá cantando ainda. Que é isso? Eu sou cidadã de bem, trabalhadora, eu preciso acordar cedo e a criatura cantando A Thousand Years mal, 2 horas da manhã. Aí eu fui falar com o porteiro, e aí o porteiro me falou assim: é, mudou uma menina, porque até agora eu não sabia quem era, mudou uma menina nova, e parece que o pessoal tá ligando porque ela tá cantando no meio da noite. Eu falei: não, sério? É, porque parece que todo mundo do andar dela tá ouvindo, o pessoal de baixo tá ouvindo, até eu tô ouvindo essa criatura. E aí, eu não sei o que aconteceu, porque depois acabei vindo pra casa aqui de Campinas, dos meus pais, e eu não sei que fim que deu que a mulher cantando. Mas eu não entendi, então, se não era uma retaliação pessoal pra mim, as outras pessoas estavam reclamando, e eu não sei que fim que deu essa mulher, se ela parou de cantar, não parou de cantar. Tenho até medo de voltar, porque parecia uma alma penada. Aí aqui, nesse apartamento que eu tô agora, que é a casa dos meus pais, tem alguns vizinhos que são peculiares. Eu gosto de ficar observando alguns vizinhos. Os vizinhos de cima, tadinhos, eles sofrem bastante e eu não, longe de mim querer reclamar, porque eu entendo que é uma situação difícil, porque é um casal jovem com 2 filhos pequenos, inclusive uma menina que é assim. Ela tem 4 anos, ela passou 4 anos chorando. Porque a gente ouviu todos os dias da existência essa menina, essa criança chorar. Foi uma criança que chorou, assim, tudo que uma criança poderia chorar sem morrer de desidratação. E agora, as 2 crianças presas em casa, é uma coisa que os pais, eu acho que, com razão, meio que largaram mão. Porque é 11h30 da noite, eles começam a jogar bolinha de gude, então você começa a ouvir um tchar, bolinha de gude caindo, assim. Você vê aquele som de uma cachoeira caindo no chão, assim, reverberando. De noite começa a gritar, eu acho que eles dormem à tarde, então começa a gritar de noite, começa a correr de um cômodo pro outro, então consegue incomodar o meu quarto e o quarto dos meus pais ao mesmo tempo, porque eles ficam circulando entre os 2 cômodos. Então, um negócio louco, você tá de boa, de repente começa um. E aí você fica, ai meu Deus. Teve uma vez, inclusive, que a minha terapeuta, eu tava fazendo uma terapia online. Inclusive, posso fazer um podcast sobre isso, é bem. Funciona bem pra mim. Fui fazer uma terapia online, uma sessão via Skype. E a minha terapeuta tava falando um negócio, eu falei, o que que tá acontecendo? Aí eu falei, não, não, é os vizinhos de cima. Mas ele, nossa, mas tá pegando o som dos vizinhos de cima? É, pois é, eles fazem bastante barulho. Mas assim, a gente não reclama porque a gente entende que nesse caso realmente tá todo mundo difícil e faz o que você conseguir com as suas crianças. Mas assim, sempre tá presente. Chegou num ponto da quarentena que a gente já tá aqui 100, mais de 100 dias, 120 dias em quarentena, que eu já meio que preciso desse som pra dormir. Eu sei que pode parecer bizarro, mas se não tiver os pezinhos correndo, eu sinto que tá faltando alguma coisa. Assim como em São Paulo, se não tiver um som de uma ambulância, eu não durmo feliz. Se não tiver um som de um pezinho correndo no chão, também não fico feliz. Cheguei nesse ponto. Outros vizinhos que eu também tenho, que são do prédio do lado, que é os que eu fico observando feito uma louca, são os vizinhos dos 2 primeiros andares que eu fico vendo. Então, o vizinho de baixo é uma casa que eu nunca tenho certeza de quantas pessoas tem. Eu acho que às vezes eles recebem visita. O que já é complicado. Eu chamo de os vizinhos afrontosos. Porque eles têm uma empregada que eles não dispensaram. Então, toda segunda-feira, eu acho, vem uma empregada que vai limpando as janelas, tals, assim, de uniforme. E aí eu fico julgando eles, porque falta de responsabilidade, senso de coletividade, falta de caridade, com a sociedade, promovendo infecção e fazendo deslocamentos desnecessários só para limpar o seu apartamento, que já é pequeno e não precisaria de tudo isso, sabe? Duas pessoas poderiam perfeitamente limpar o próprio apartamento, porque a metragem também não é lá essas coisas. E, enfim, eles são afrontosos. Eles ficam de final de semana sentados na guarita, na... Tem uma muretinha do jardim do prédio, da frente, né, do lado da calçada, eles ficam sentados na calçada lá, fazendo o que eu não sei, né? Minha avó falaria que eles estão fazendo quilo. Porque o quilo é o que no interior eles chamam de dar uma volta no quarteirão para fazer a digestão depois do almoço. Só que eles não dão uma volta, eles só ficam sentados na muretinha do lado de fora do prédio. Às vezes de máscara, às vezes sem máscara. Que já é uma desgraça. Já cheguei no ponto que eu tô começando a gritar com pessoas na rua. Afrontoso, bota máscara! Eu virei esse tipo de gente, né? Os vizinhos do segundo andar, que é o andar de cima, eles são engraçados. O homem, ele deve trabalhar alguma coisa assim remota, porque ele sempre tá sem camisa na sacada atendendo o telefone. E aí ele atende de telefone só de bermuda, andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Sempre nervoso também. Aí eles, como a cozinha deles é em conceito aberto, e eu sei porque assim, é uma sacada de vidro que dá para ver dentro do apartamento, e o apartamento, como ele é pequeno, dá para ver praticamente o apartamento inteiro, né? Então, como eles têm uma cozinha em conceito aberto e é tudo pequenininho, eles não conseguem fazer comida de verdade lá, então não é feito para cozinhar aquele negócio. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma mesinha de centro, colocaram do lado de fora na sacada e acoplaram um George Foreman. Sabe esses grilzinho elétrico, o George Foreman, que vendia nos canais da Polishop? Então, eles têm isso. Aí, todo dia, na hora do almoço, eu fico vendo o cara com a mulher dele. Eles pegam a mesinha de centro, colocam fora, aí eles pegam o George Foreman, aí eles pegam os bife, aí eles fritam o bife do lado de fora. E aí eles levam para dentro para comer. Eu acho isso a coisa mais interessante do mundo, ver as criaturas fritando bife George Foreman. Semana passada eles fizeram um churrasco, então assim, tinha linguiça, tinha bife. Esqueceram o bife do George Foreman no movimento das coisas. E aí eu fiquei preocupada, queria ligar para eles para falar, ó, o bife do George Foreman tá fazendo uma fumaça esquisita. De repente vocês podiam ver isso aí, porque senão vai queimar o bife. Mas não tenho o telefone deles, nem sei qual é o nome deles, então não deu para dar esse check. Mas aparentemente eles comeram os bifes. E, enfim, acho super zoado e meio interessante. Como são apartamentos pequenos também, as pessoas não ficavam muito tempo na casa delas, né? Então, você vê que claramente não foi preparado para pessoas habitarem, né? Esses apartamentos, porque a gente tinha uma tendência até o momento de diminuir os espaços individuais e aumentar os espaços de convivência coletiva. Então, esses apartamentos modernos, como é o caso desse, eles foram configurados para não ter uma área de serviço, uma lavanderia, e na verdade ter uma lavanderia coletiva. Então, o que aconteceu foi uma quantidade enorme de gente passou a pegar um espaço específico da varanda, que era para colocar o ar-condicionado, que inclusive tem uma grade. Eu acho muito esquisito, porque metade da varanda você tem uma grade que era para você botar aquele negócio do ar-condicionado. E muita gente comprou uma lavadora de roupas para começar a lavar roupa em casa, e aí jogar, e aí vocês fizeram uma lavanderia na própria sacada, que ficou um negócio muito esquisito, porque aí eles jogam tudo, mas você vê a isso muitos apartamentos fizeram isso. Então você vê assim aquela varandinha gourmet, cheia de vassoura, cheia de rodo, a pessoa lavando louça, a pessoa lavando as roupas, e aí o gradilzinho da varanda é usado como lugar para estender roupa. Então, eu acho assim, claramente um design que vai ter que ser pensado diferentemente, né? Assim como os apartamentos antigos, como é o caso desse dos meus pais, tinha área de serviço, tinha um cômodo que era o famoso quarto de empregada, que hoje não faz o menor sentido, e que agora virou um grande depósito que por acaso tem uma privada, que inclusive tá sem utilidade. Esses apartamentos novos que privilegiaram essas coisas coletivas, que não tem cozinha, que não tem, quer dizer, que não tem uma cozinha decente, que não tem área de serviço, lavanderia, vão ter que ser repensados, né? Porque a pessoa que vai passar por uma quarentena, ela não tem uma cozinha, tem que fritar o bife para fora, ela não tem um espaço para uma máquina de lavar, então ela tem que usar a máquina fora. E acaba ficando umas adaptações, umas gambiarras que, sei lá, estão funcionando, né? Mas gambiarramente falando. Deixa eu pensar. Eu acho que essa dica é batida, mas a série Dark da Netflix, que é uma série alemã sobre vórtex temporal, viagem no tempo, tem uma coisa meio suspense, meio suspense, meio ficção científica. É uma série muito bem amarrada. A terceira temporada dela saiu faz pouco tempo na Netflix e acabou. É muito interessante porque é uma série alemã, então tem todas umas características alemãs bastante típicas. Então vale a pena assistir. Se você gosta de coisas assim, de um suspense, de uma coisa de ficção científica, é bem da hora, Viagem no Tempo. E é bem complicado, o povo da internet está tentando entender Dark ainda. E por isso, a outra recomendação é o canal da Carol Moreira no YouTube. A Carol Moreira, ela é uma youtuber que comenta séries e filmes, muito boa. E ela destrincha todos os episódios de Dark e fez vários conteúdos exclusivos, entrevista com os atores, destrinchou a árvore genealógica de Dark, que também eu levei muito tempo para entender, porque é uma série complexa. Então, fica também essa diquinha, ver os vídeos da Carol Moreira e também os vários conteúdos de série que ela tem. Eu também achei muito legal que eu vi que em Dark, isso é assim, bem tosco, eles tomam uma cerveja que é a BRLO, não sei como se pronuncia em alemão, mas é uma cervejaria artesanal em Berlim que eu visitei, que é muito legal. Eu sou muito apaixonada pela BRLO. Então, se você tiver a oportunidade, BRLO, uma cerveja muito da hora. Isso pra uma pessoa que nem gosta tanto de cerveja. Isso foi um grande eufemismo, eu sei. Mas muito legal. Outra coisa também de diquinha, eu vou fazer um episódio específico sobre isso, que já tá planejado na minha listinha, mas só pra não ficar devendo nada, eu li recentemente, e recentemente entenda-se hoje, o dia que o episódio está sendo gravado, o livro da Shonda Rhimes, O Ano do Sim, The Year of Yes, que é maravilhoso, é muito bom. Não sou a pessoa que lê coisas de não ficção, principalmente livros de autoajuda. Esse não é exatamente um livro de autoajuda, mas é um livro sobre o ano que a Shonda Rhimes decidiu mudar a vida dela, dizendo sim para as oportunidades que aparecessem. E é incrível. Se você não sabe quem é a Shonda Rhimes, ela é a criadora das maiores séries da TV americana, então Grey's Anatomy, Scandal, Private Practice, How to Get Away with Murder. Então, assim, as séries dela são bombadas. Ela é conhecida nos Estados Unidos como a rainha da quinta-noite, que é o horário nobre deles. Então, eu vou fazer um podcast só sobre isso, aguardem. Mas recomendo muitíssimo o Ano do Sim, da Shonda Rhimes. E as séries dela, enfim. Quem não conhece Grey's Anatomy, quem não conhece How to Get Away with Murder, que eu tenho uma relação, assim, fofa. Porque saiu justamente no ano que eu entrei na faculdade. E aí, o aluninho de direito, todo emocionado, vai falando: olha, aulas de direito penal. Infelizmente, Viola Davis nunca me deu aula. Infelizmente, não tive essa oportunidade. Mas recomendo. Recomendo muito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana. Esse episódio foi curtinho, mas eu quero uma certa regularidade nas postagens. E fiquem bem até o próximo episódio, que eu espero que seja logo. Tchau!